São milhares os jovens que estão a iniciar agora uma vida nova ou entrar pela primeira vez na faculdade. Juntam-se assim a todos os que estão a meio de um curso ou quase a terminar a licenciatura. Mas a realidade dos jovens é muito diversificada. São muitos também aqueles que hesitam e até nem continuam a estudar. Ora, é pensar nuns e noutros que a família Verbum Dei promove um congresso especialmente dirigido aos jovens, na Aula Magna em Lisboa. 3 milhões de nós, assim se chama esta iniciativa, feita com jovens e para os jovens, porque há cerca de 3 milhões de jovens em Portugal. A edição deste ano vai ter lugar já no dia 6 de novembro, portanto estamos a poucos dias, na Aula Magna, para dar voz aos jovens e para os ajudar a perspectivar o futuro. Quem está particularmente envolvida nesta iniciativa é uma jurista, Joana Brisson Lopes, casada, mãe de família, advogada na área do direito laboral. É então a minha convidada esta manhã, aqui nas Pequenas Grandes Coisas, com tempo e espaço assim para a conversa, não é? Aqui de porta aberta, Joana Brisson Lopes, bom dia. Bem-vinda aqui à Renascença. Diz-se de facto que o caminho, enfim, se faz caminhando, se faz andando, e é verdade, não é? Cresceu numa família católica com uma ligação a uma paróquia. Foi aí que descobriu a importância desta vida em comunidade, deste serviço à comunidade?
Sim, sem dúvida. Acho que esta experiência e este crescimento dentro de uma comunidade católica foi essencial para compreender a importância do que é viver em comunidade e do que é viver a fé em comunidade. A minha vivência mais intensa, digamos assim, ou pelo menos de uma forma mais consciente, começou mais na adolescência. A vivência de fé na infância foi uma vivência muito guiada pelas mãos dos meus pais e pelas mãos dos catequistas. Mas essa experiência.
Mas guarda boas memórias desse.
Sim, sim, principalmente dos meus pais e também da minha avó materna, que uma pessoa extremamente religiosa, mas muito prática também. Mãe, e portanto que me mostrou que a fé era muito mais do que as rezas e do que, apesar de rezarmos o terço, sempre que estava com ela rezávamos o terço todas as noites, mas com uma vivência muito prática e muito efetiva do que é ser cristã e do que é ser católica e do que é pôr a vida ao serviço dos outros.
A adolescência costuma ser uma fase da vida com algumas interrogações ou mais inquietações. Isso também sucedeu consigo?
Sem dúvida, sem dúvida. A grande culpada foi a disciplina de filosofia no décimo primeiro e décimo segundo, em que comecei no fundo a pôr em causa se, vamos pôr isto assim de uma forma se calhar mais esotérica, mas muito simples, que é se o homem precisava efetivamente de Deus, não é? Ou se Deus seria uma criação do homem, ou, enfim, todas aquelas dúvidas existenciais que se nos colocam na adolescência e na juventude, do que é que precisamos, do que é que estamos aqui a fazer, qual é que é o nosso papel, qual é que é o nosso propósito e de facto o que é que criamos na nossa vida para nos ajudar nessa concretização do propósito. E portanto pus tudo em dúvida e não consegui encontrar aqui o rumo, mas ajudou-me muito uma pessoa num encontro. Eu não deixei de permanecer e de continuar a ir aos encontros e aos retiros, no fundo nessa busca e nessa pesquisa de tentar perceber o que é que me fazia, o que é que me poderia fazer sentido na vida.
Mas houve alguém que ajudou a definir?
Houve alguém que me disse, em tempos de, acho que até é uma frase de um santo conhecido que agora não me recordo, mas que em tempos de turbulência permanece e permaneci. E permanecer dar-nos a calma para olhar, para contemplar, para ver o que é que é importante efetivamente para nós. E para mim o importante era viver este amor que Jesus me propunha, que esta vida de entrega e de amor, de serviço aos outros que Jesus me propunha, e isso para mim era nuclear na minha vida. Tudo fazia sentido, e a partir daí não sei dizer que não houve um momento específico, que não houve um clique, não houve nenhuma luz que desceu do céu, mas tudo fez sentido e pronto. E o mistério de ter fé e de acreditar em Deus, que é um mistério, é um milagre que se faz em nós, aconteceu e foi acontecendo e foi crescendo e de facto foi sedimentando. Não vou dizer que acho que a fé é uma dúvida, é um caminho constante de questionamento, não é? Portanto, não temos sempre tudo resolvido, mas é um caminho muito bom e um caminho de muita, muita tranquilidade e de muita esperança.
E o facto que referiu de que permaneceu, não é? nestes grupos e encontros, penso que até aos 24 anos, não é?
Sim, até aos 24,
grupos de jovens,
estive envolvida, estive nos grupos de jovens, primeiro como animanda, como nós costumamos dizer, portanto como uma jovem que recebe e bebe de tudo aquilo que nos vão proporcionando, e depois mais tarde como animadora também, e portanto estive a animar até aos 24 anos, à altura em que comecei a trabalhar e que portanto a disponibilidade já não era a mesma para os horários que no fundo, e a dedicação que exigia também estar dedicada aos grupos de jovens da paróquia do Campo Grande, que era onde estava inserida. Mas daí também parti para outros grupos, porque de facto a Fraternidade Verbum Dei, que é a fraternidade que é uma congregação católica, que tem, portanto, dinamizado os grupos de jovens na paróquia do Campo Grande, mas que tem muitas outras vertentes e muitas outras respostas para todos os estados e todas as condições de vida, digamos assim. Portanto, também vai respondendo à evolução de cada um. A partir dessa altura, comecei a integrar também o grupo de namorados e casais da Fraternidade Verbum Dei, porque já conhecia o meu marido hoje, e tivemos alguns anos de trabalho e de busca daquilo que queríamos também da vida a dois. E então integrámos o grupo de namorados, depois mais tarde, depois de casar, o grupo de casais.
Já está a referir o seu marido, ele é também um homem de fé, da igreja?
O meu marido é um homem de fé, mas é um homem agnóstico.
Agnóstico.
Portanto, ele não é crente.
Acompanha neste percurso, não é?
Exatamente, acompanha-me em tudo isto. Quer dizer, acompanhar se calhar não é a palavra mais exata.
Pois.
Nós vivemos os dois juntos tudo isto. Porque de facto não é a lógica do ajudar em casa, não é? Que muitas vezes se ouve, não é o acompanhar, é o viver em conjunto um projeto, que é muito mais do que isso, não é? E um projeto acima de tudo trabalhado, não é? Porque, como dizia há pouco, fizemos um trabalho de alguns anos nos grupos de namorados, em que também concretizámos quais é que eram os nossos objetivos, quais é que eram os nossos valores, e se fazia sentido vivê-los a dois, não é? E os dois e de que maneira é que os queríamos viver. E foi nessa descoberta que percebemos que, de facto, fazia sentido casarmos, independentemente de termos um de nós ter fé e o outro não ter. Porque acreditamos no mesmo, acreditamos no essencial, como São Paulo dizia, o essencial e a virtude essencial é a caridade, é o amor, não é? E é isso que é a base do nosso casamento, e é a base também daquilo que procuramos e que sonhamos para a nossa vida e para os nossos filhos.
A Joana mantém esta ligação, não é? Com a Fraternidade Verbum Dei. Eu sei que participa no fundo, motivadora de um grupo de revisão de vida. Está ligado também ao Verbum Dei.
Sim,
o Think Tank 3 Mais, não é?
O Think Tank 3 Mais, exatamente.
Podemos dizer, para quem não esteja tão familiarizado com o inglês, podemos dizer um laboratório de ideias, não é?
É um laboratório de ideias, exatamente. O Think Tank, ou o Laboratório de Ideias 3 Mais, portanto, o 3 Mais, o 3 é mais família, mais trabalho e mais impacto social. E portanto, a ideia deste projeto é ser um projeto virado não para dentro da igreja, mas para fora da igreja, um projeto ecuménico, mas portanto, sem nenhuma agenda, digamos assim, confessional, de serviço à cidade, de forma à cidade de Lisboa, de forma a questionarmos e
que é a sua cidade, não é?
À minha cidade, à minha cidade. Sempre vivi, nasci aqui, sempre vivi em Lisboa e portanto também sinto chamada a oferecer aquilo que puder dentro das minhas capacidades a esta cidade. E portanto, como dizia, a ideia deste projeto do Think Tank 3 Mais é precisamente a proporcionar espaços, e já tivemos dois eventos grandes, a proporcionar espaços de discussão de como é que nós, no meio da vida e das interpelações que todos nós temos, como é que podemos ser mais na nossa família, no nosso trabalho e na sociedade. Portanto, o que é que nós podemos, onde é que podemos ir mais além nesta construção e nestas três vertentes que são as dimensões, digamos assim, basilares, eventualmente, da nossa vida.
O grupo de revisão de vida tem outro objetivo?
O grupo de revisão de vida de que faz parte, portanto, existem muitos grupos de revisão de vida. O objetivo dos grupos de revisão de vida é fazer um acompanhamento. São grupos muito pequenos, portanto, 4-5 pessoas, acompanhados por uma missionária ou por um padre, ou então por alguém que já tenha mais experiência e mais anos de fé e de aprofundamento. E, portanto, são grupos de quatro rapazes ou de quatro raparigas, quatro homens ou quatro mulheres, quatro, cinco mais ou menos, há revisões maiores. Mas pronto, isto depois tudo se adapta às necessidades de cada um. E o objetivo é, portanto, fazermos um acompanhamento de vida e de fé em grupo. Essencialmente o que fazemos em cada reunião é partilhar a nossa vida de oração e também tudo aquilo que nos vai acontecendo na vida, tudo aquilo que nos vai interpelando, como queremos responder com uma resposta de fé e de amor.
Bom, Joana, enfim, o tempo vai passando assim rapidamente e queremos muito falar aqui deste congresso 3 milhões de nós, que está, já está em contagem decrescente, será no dia 6 de novembro, na Aula Magna de Lisboa. Penso que nesta altura até já estão os bilhetes disponíveis, não é?
Estão, exatamente,
à venda.
Já estão à venda.
E já podemos falar dessas questões também mais à frente. Ouvindo só este título, assim, para quem não conhece, 3 milhões de nós, podemos pensar em nós para desatar. Também temos aqui alguma analogia com os nós, se bem que aqui estamos a falar dos jovens. Não é? Dos 3 milhões de jovens, não é?
Sim, sim. Nós somos. Não são de facto aqui. O objetivo é não ter nós e é precisamente desembrulhar eventuais nós que possam existir. 3 milhões de nós parte da informação que temos de que, portanto, existem em Portugal aproximadamente e até aos 25 anos de idade quase 3 milhões de jovens. E, portanto, este congresso, não lhe chamaria sequer, talvez, congresso, porque congresso dá um peso muito institucional àquilo que nos propomos viver nesse dia. Portanto, o que queremos é que, portanto, durante esse dia, seja um dia em que estes 3 milhões de jovens, ou pelo menos aqueles que possam estar presentes e também que nos possam ouvir via streaming, porque vamos estar, para aqueles que não possam estar presentes, vai estar disponível
podem
via streaming,
é? Uhum.
E podem acompanhar o evento. Portanto, no fundo, proporcionar aqui um espaço de interpelação, de partilha de experiências e de vivências que nos interpelam na vida e que nos podem levar e que podem levar os jovens, melhor dizendo, a deixar-se interpelar e a procurar novos caminhos para as suas vidas, ou então novas respostas para as suas vidas. Não se pretende, contudo, dar respostas, não se pretende dar receitas, não se pretende dar sentenças. O que se pretende é precisamente criar esta curiosidade, esta vontade de ir mais longe e de procurar, relativamente a cada um, o que é que faz sentido para cada um.
Claro.
Não é? E não dar a resposta do que é que os jovens querem fazer, o que é que ninguém está aqui para dar sentenças nem para dar receitas. A vida é assim, não é? Temos de procurar a nossa própria resposta.
Bom, Joana, podemos deixar aqui uma ideia até do programa que eu tenho aqui à minha frente e temos aqui alguns tópicos que vão ser depois desenvolvidos com os vários oradores, até se quiser mencionar alguns deles. O que está nas nossas mãos, não é? Aqui
Exato.
Está uma interrogação. Depois, está nas nossas mãos pedir, dar e ir mais além. Estão aqui grandes desafios, não é?
Estão aqui grandes desafios. O tema, portanto, o que nos vai guiar ao longo do dia é de facto está nas nossas mãos. E não é bem está nas nossas mãos, é está nas nossas mãos, é uma pergunta.
Uma pergunta.
O tema inicialmente é está nas nossas mãos, era uma afirmação, mas de facto com esta incerteza toda destes tempos transformou-se numa pergunta, não é? Porque todas estas situações que foram acontecer a cada um e com as várias características e com as várias contingências que cada um sofreu, questionamos-nos muito se efetivamente as coisas estão nas nossas mãos e se podemos fazer efetivamente a diferença. Portanto, como digo, é mais perguntar, é mais questionar do que propriamente responder, porque as respostas estão em nós. E nesse sentido, temos a pergunta principal, se está nas nossas mãos, e depois fazemos mais quatro perguntas. Se o que é que está nas nossas mãos, primeiro que tudo, e nesse bloco, que será o primeiro bloco, vamos ouvir falar pessoas sobre a sua realidade, sobre as suas contingências, se essas contingências de facto nos limitam ou se até são o trampolim para ir mais além. Um segundo, e nessa Nesse bloco vamos ter o Dino Santiago, vamos ter o João Marecos, que é advogado, o Dino Santiago, que é conhecido,
um
cantor,
música, não é?
A Vanessa Lopes, que é uma jovem de origem cigana, que também vai falar sobre o nosso background cultural e da maneira como nos pode ou não condicionar. Esqueci-me, desculpe, na abertura vamos ter o Tomás Moraes, que também é muito conhecido, e depois teremos um segundo bloco, em que a pergunta é se está nas nossas mãos pedir. É um bloco orientado para a necessidade de também vermos e nos consciencializarmos que precisamos muitas vezes de pedir ajuda. E isso é o normal, porque não somos seres isolados e vivemos e somos um resultado e um produto daquilo que vamos vivendo com os outros e daquilo que os outros trazem à nossa vida. E é um bloco também em que se pretende falar numa realidade muito importante, que é a realidade da saúde mental, precisamente fruto destas circunstâncias que todos vivemos e da urgência que é estigmatizar esta realidade e o facto de pedir ajuda não ser de todo um problema e ser o mais normal da vida, não é?
Exatamente.
O terceiro tema chama-se Está nas nossas mãos dar, ou melhor dizendo, está nas nossas mãos dar, uma pergunta. E portanto vamos ouvir falar o Daniel Traça, que é o Dean da Universidade Nova, SPE, Inês Homme, que vem do Banco Santander, também falar sobre sustentabilidade no mundo do trabalho e na banca em particular, porque é de onde vem. O Martim Ferreira, que foi quem fundou um movimento vizinho amigo durante o período da pandemia, precisamente para dar apoio às pessoas que não podiam sair de casa em virtude das suas contingências físicas, e a Catarina Barreiros, que também é a promotora do movimento Zero Desperdício, que, portanto, no fundo nos vai falar sobre como passos pequenos podem mudar o mundo. E depois temos um último bloco chama-se Está nas nossas mãos ir mais além, ou melhor, está nas nossas mãos ir mais além, pergunta, em que vamos falar sobre de que maneira é que pode estar nas mãos ir mais além. E há muitas maneiras e muitas intuições e muitas formas que podemos usar para ir mais além, e cabe-nos a nós descobrir qual é. Vamos ter o bispo, o doutor José Valentim de Mendonça, que nos vai falar sobre ir mais além com amor. A Alexandra Fernandes, que é uma médica fantástica e maravilhosa, que nos vai falar sobre ir mais além com a esperança e com o sonho. E o Miguel Duarte, que não sei se conhecem, que é, portanto, está muito envolvido no resgate de refugiados no Mediterrâneo e, portanto, vai mais além com muita coragem.
Coragem,
também.
Não é? Exatamente.
E depois teremos o encerramento feito pelo Rodrigo Carvalho, que é um motivador nato e que já fez o encerramento da nossa última sessão, do último fórum, e que nos vai deixar aqui bastantes desafios. Eu estive aqui a descrever, já agora dar nota só disto, estive aqui a descrever, no fundo, um programa e um rol de pessoas, mas pretende-se que, no fundo, isto, e como dizia, que não fosse um congresso do ponto de vista institucional, em que basicamente nos sentamos e vamos ouvir, mas que seja interativo, dinâmico, em que, portanto, irá haver espaços de interpelação dos oradores e também de participação e das pessoas que estão na assistência e dos jovens que estão na assistência e interpelação dos próprios jovens, de maneira que também vai haver espaços em que haverá trabalhos, digamos assim, de forma a também irem concretizando e que não seja só um momento de ouvir e de ficar impactado, mas lá está, de ir mais além e se calhar concretizar já mais alguma coisa para a nossa vida depois daquele dia, não é?
Joana, só assim para terminarmos em questões práticas, os bilhetes estão à venda, estão nos locais habituais, imagino?
Exatamente, os bilhetes estão à venda na Blue Ticket, também de forma a terem mais informação sobre este evento, podem ir ao nosso site, que é 3MN, 3 milhões de nós. Se fizerem pesquisa no Google, é fácil, 3 milhões de nós aparece imediatamente, o programa e todas as demais informações. O bilhete custa já agora 10 euros, inclui o almoço, também todo o material que irá ser disponibilizado durante o dia.
Fica aqui o convite, não é? E o desafio, sim, aos jovens para poderem participar dia 6 de novembro na Aula Magna de Lisboa, este encontro. Já não lhe vou chamar congresso, né, depois daquilo que me disse. E pelo que vi no site, já agora, eu sei que o foco está na edição deste ano, mas também já vi, de uma forma curiosa, com pequenos e suaves passos, já a pensar numa edição em 2023, e só falo disso porque, enfim, estamos a falar do ano da Jornada Mundial da Juventude.
Exatamente, exatamente. Bom, a nossa paróquia e a Verbunda também está muito envolvida nas Jornadas Mundiais da Juventude. É uma questão que vamos ter de coordenar exatamente, mas vamos estar envolvidos em ambos os eventos, digamos assim. Não podíamos deixar de estar, porque esse é o nosso foco, são os jovens. E portanto, assim faremos agora a concretização. Neste momento estamos muito focados neste evento e em velocidade mais do que de cruzar, portanto, em intensa velocidade para dar resposta,
claro,
e portanto, concretizar este evento de 6 de novembro.
Joana Brição Lopes, muito obrigado por ter estado aqui esta manhã da Renascença.
Muito obrigada.
E que seja um sucesso este vosso encontro.
Muito obrigada.
Obrigado. Bom domingo.